presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Todos os ouvintes da atualidade da nossa Rádio Gaúcha.
O que está acontecendo com o preço da carne, Santin? Para onde vai o preço da carne? Está subindo na lua. Me explica aí, tia.
Esse é um problema sério, Escola. E nós, como consumidores, vamos ter que nos acostumar em novos patamares de preço. É uma situação, claro, eu não represento a carne bovina, você sabe, a VPA representa aves, suínos e ovos.
Isso.
Mas no nosso caso, é uma situação inexorável porque você tem um aumento do custo principal, que é o milho e o farelo de soja. O milho foi mais de 100% de aumento nos últimos 12 meses e o farelo de soja mais de 60%. Juntos, ele representa mais de 70% do custo de produção da carne de frango e quase 80% do suíno. Ou seja, nós estamos sendo veículo de um aumento, mas não somos a causa dele. A causa é o insumo básico e que, infelizmente, saiu de R$ 50 para quase R$ 100 a saca.
E aí, e subiu por causa da seca? E subiu por causa
também
da seca?
Também por causa da seca, são várias situações. Uma delas é a situação mundial do milho, que está em patamar mais elevado, a compra da China, quando converteu sua produção de fundo de quintal de suíno em produção industrial, precisou mais de farelo de soja e milho, que eles produzem naturalmente também, e outros temas também, como a especulação que tem no Brasil. Porque a quebra de safra, ela de fato existiu aqui no Rio Grande, principalmente, no passado, mas ela não era tão impactante você sair de um preço de R$ 70 para R$ 100. Então, esse é o grande problema. Hoje, nós estamos começando a produzir frangos com milho que, na média, estava R$ 85, R$ 90, R$ 95 a saca. E aí, esse preço não remunera. Vocês, eu ouvi vocês falarem, o aumento do frango nas gôndolas pelo IPCA, um dado público, ele é na casa de 15% e do suíno 20% a 22%. No entanto, quando eu olho o mesmo dado público da Embrapa, que mede o custo de produção de aves de suíno, o de aves subiu 39,74% e o de suíno 44,7%. Então, veja, ainda há muito espaço para chegar ao equilíbrio de produção e não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros.
Há muito espaço, o senhor quer dizer, ainda nós temos que nos preparar para novos aumentos. Nós,
esse
os consumidores.
É isso aí. Nós, consumidores, eu também, eu vejo, eu comprava, que nem você falou, eu gosto, adoro aquela sobrecoxa pronta, né? Custava X, agora XY vai custar XY vezes 2. Por quê? Porque o frango, Rosane, você conhece bem o interior, o frango ele começa a produzir, mas você tem assim um processo mais retardado de compra do milho. Então as empresas têm milho para 6 meses ou para 3 meses e está lá. Então, se comia o milho um pouco mais barato. Agora, está chegando na ração dos animais um milho com preço muito mais caro. Por isso falei, vai subir o patamar de preço. A carne de boi não é diferente, embora por outros motivos. Retenção de matrizes, aumento de exportação e produção. No caso das aves e dos suínos e dos ovos, nós aumentamos a disponibilidade de carne de oferta no mercado interno. Em 2020, subiu 5,5% a de suíno, 6,5% a de aves e 9,1% a disponibilidade e oferta de ovos para o mercado interno. Ou seja, a exportação cresceu, mas cresceu a oferta. Então não é por problema de exportação, é por problema único, exclusivo, estrutural, de que o preço do custo de produção ficou muito caro e aí as empresas têm que repassar, infelizmente, para nós consumidores, que eu também sou.
Recentemente o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo a empresários para que segurem o preço dos alimentos. Nós sabemos como funciona a formação de preço dos alimentos, mas eu queria ouvir do senhor, é possível atender esse apelo feito pelo presidente?
No nosso caso não é possível, por quê? Porque as empresas estão perdendo dinheiro. Algumas ainda têm um pouco de milho mais barato, mas se eu pegar hoje uma empresa pequena, que não tem exportação, aquelas empresas que servem basicamente o nosso mercado interno, ela não consegue comprar milho no regime de drawback e ela não tem exportação para capturar o efeito cambial. Essa empresa perde, às vezes, R$ 1 por quilo de frango produzido. Então, não tem como atender um pedido desse, assim, olha, eu vou ficar perdendo dinheiro. O que as empresas fazem? Como aconteceu aqui que a Landirio anunciou? Ela diminuiu a produção, deu afastamento temporário de alguns colaboradores e isso depois acaba refletindo pior ainda, Escola. Na mesa do consumidor.
Claro, claro.
A gente já viu esse filme, né? Do tempo que se tentou pegar boi no pasto, tabelar o preço da carne, enfim. Se sabe que não é solução, né, Santinho?
Não é solução. E a gente tem que trabalhar em medidas estruturantes. como aquela que o Turra está trabalhando aqui, junto com a Fecoagro, o presidente Gedeão, para a gente fazer o quê? Aumentar a produção de milho do estado, aumentar os cereais de inverno, ter alternativas. O governo agora liberou a importação de milho dos Estados Unidos e retirou a tarifa da importação e tem que ter dinheiro para armazenagem. Nós temos que construir algo mais de longo prazo para dar estabilidade a essa cadeia que é muito importante para o Brasil. Cozane e escola, eu vou dar um dado para vocês que é impactante. São nos últimos 20 anos, suínos e aves trouxeram mais de 140 bilhões de dólares de receita cambial para o Brasil, que foi distribuída desde a família do pequeno produtor até os industriais. Então, isso é muito importante para o Brasil. Nós precisamos manter a sustentabilidade dessa cadeia.
O consumo baixou?
Está acontecendo agora.
O consumo baixou?
Não baixou porque você teve aí, sim, baixou o de carne de boi e houve uma migração em substituição de suínos e aves e ovos. Por isso que eu falei para vocês, aumentou a disponibilidade, aumentou a produção. Só que o custo impactou demais. Se o custo voltasse um pouco, e volto a dizer, há dentro desse custo uma certa parcela de especulação. Se ele voltasse a patamares mais razoáveis, e cada empresa vai ter o seu número para equilíbrio financeiro, você tem chance, inclusive, de manter os preços ou não aumentar tanto como deveria aumentar. Agora, esse é um ponto. Tem que ajustar essa cadeia para não parar de produzir.
Vamos traduzir a especulação para o nosso ouvinte.
Assim, o que acontece? Quando você estava com o milho a R$ 70,00, de repente o cara foi atrás para comprar e o vendedor disse assim, não, eu estou com dinheiro, eu só vendo se me pagar 80, que é a paridade do porto. Hoje a paridade do porto está em 83, 84. A paridade do porto, para o ouvinte entender, é aquilo que eu exporto para o exterior, nós exportamos aí quase 30 milhões de toneladas, o mesmo preço que o comprador lá de fora paga, a gente paga aqui dentro. Depois disso, algumas pessoas começaram a dizer assim, não, o paridade do porto está muito baixo, eu quero mais, eu quero mais. E aí foi indo como especulação mesmo, não tinha uma quebra. Hoje nós temos um problema sério, tem uma provável quebra parcial da safrinha, da segunda safra. E isso sim daí vai ser um fator estruturante. Mas esse aumento que foi a R$ 98,00, em algumas praças como Cascavel, saiu de R$ 47,00 para R$ 103,00 a saca. Veja o nível do lugar onde o Paraná é autossuficiente em milho. Só tem especulação, escola. É o cara que tinha o milho e dizia, não vou vender porque não tem de quem comprar. Agora já dá para comprar da Argentina, comprar dos Estados Unidos, alguns produtores compraram trigo no lugar de milho, e aí a coisa está começando a se estabilizar um pouco mais. Mas ainda tem que ter repasses para que a gente consiga achar esse equilíbrio.
O que pode ser feito para estimular a produção nacional de milho e se resolver em parte esse problema?
Eu estou indo agora, estou saindo daqui a pouco, para ir lá no lançamento do Plano Safra. São linhas de crédito, são incentivos. Aqui, por exemplo, a gente pode plantar, a Embrapa fez um estudo, e usar as terras baixas ali na metade sul, em consórcio com a irrigação, com arroz, que tem irrigação, aumentar a irrigação, aumentar as áreas. Isso pode fazer tendo mais dinheiro e financiamento. O milho é um cereal essencial. Essencial para o Brasil e essencial para o mundo. Nós temos, volto a dizer, tem que lembrar, no ano passado, Rosane, nós exportamos 8 bilhões e meio de dólares entre aves e suínos. E se tivesse feito isso só na forma de grãos, na razão que eles consumiram em ração, seria 2 bilhões. Ou seja, nós agregamos 6 bilhões e meio. Por isso você está certo, tem que incentivar o milho, incentivar os cereais de inverno, para que a gente tenha produção para fazer milho, para exportar, para fazer etanol e para dar ração e para o consumo humano. E a gente tem condições, nós temos terra, temos tudo.
Santinho, nós estamos falando da carne e historicamente, assim, sempre o pobre, quando não podia comer carne, comia ovo. Só que o ovo também subiu muito o preço. A última vez que eu comprei ovo, eu paguei R$10 a dúzia. Também para o ovo, nós temos uma perspectiva de continuar subindo?
A mesma condição que falamos até aqui para carne de frango suíno vale para o ovo. Só que no ovo é mais acentuada. O ovo tem margens muito menores. As indústrias, elas conseguem segurar, e o presidente tem razão de falar, quando diz assim, tem que cuidar. Mas isso, por exemplo, o supermercado vai dizer, olha, eu posso encolher um pouco minha margem, mas não tem como aguentar um aumento de quase 20%. No caso do ovo, a margem é muito menor. E ele também tem mais influência ainda na produção de ovo, o preço da ração, desse custo de milho e farelo de soja que subiu. Teve casos no Nordeste, Rosana, que o cara fechou seu aviário e disse, só vou voltar quando o milho voltar num nível normal. Eu não consigo produzir desse jeito. Então o setor de ovos está sofrendo muito mais. E por uma peculiaridade, Felizmente para nós brasileiros, a gente produz, usando a escola, 56 bilhões de ovos por ano. Nós produzimos nada mais, nada menos do que 1.500 ovos por segundo. Agora já são 3 mil, quando eu termino de falar para vocês. Veja bem, e esse ovo, ele não é exportado. É menos de 1% que é exportado. Ou seja, a gente atende só o mercado interno. Então ele não consegue sequer capturar o benefício da paridade cambial para poder ajudar nesse equilíbrio. Então o ovo também, infelizmente, vai continuar subindo um pouco de preço, mas esperamos que essa situação se acalme com a chegada da segunda safra agora, né, que a gente vai ver uma estabilização. O milho já não está mais na casa de 98, já está se falando de 87, chega no porto importado a 92, a 89, o dólar também baixando, dá um equilíbrio maior disso. E aí eu acho que a gente, digamos assim, essa diferença que tem entre o que subiu e o que tem para subir, ela já não vai ser mais tão grande, porque cai o custo de produção um pouquinho, você consegue equilibrar.
Mas aí o efeito para o consumidor final é imediato? Porque a gente sabe, quando aumenta, essa é a tendência, quando aumenta de uma hora para outra. E quando cai, às vezes demora um pouco mais. Não sei se é exatamente o caso da indústria de proteína animal. Mas o senhor acredita que isso possa acontecer mesmo?
Sim, só que, escola, veja bem, nós temos que dizer para o nosso ouvinte que não é que vai cair o preço. Ele não vai subir na intensidade que ia subindo, que vinha subindo. Volto a repetir, a gente tem um milho que foi comprado, que eu não comprei hoje o milho. Hoje está, digamos, R$90 a saca. Mas eu ainda tenho estoque do milho que eu paguei a 70. Então ele faz uma média de preço. Conforme vai passando o tempo, eu vou botando o milho mais caro na ração dos meus animais. Então isso que eu digo agora, isso diminui a intensidade. O que é importante também é ver qual é a capacidade do consumidor em absorver esses aumentos. Nós temos problemas de economia, o auxílio emergencial diminuiu. Esperamos agora que na retomada, como todo mundo fala, 5% de crescimento no Brasil, nós possamos fazer isso. Agora, é importante também que todo mundo saiba, vai ter que destinar um pouco mais de dinheiro para comida. Quando quiser proteína, ela vai ser um pouquinho mais cara. Espero que não nos patamares que a gente viu agora, de subir e ter que subir muito mais. Eu tenho certeza que com essa entrada da safra, isso equilibra um pouco, mas não há.
Tomara.
É inexorável que a gente está trocando de padrão de preço.
Tá bem. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, obrigado a você, escola, obrigado Rosane e a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Gaúcha. Um grande abraço, que Deus proteja todas as famílias.